Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast. É lamentável, mas estamos chegando com mais um ChavaCast, um episódio aí pra gente falar dos últimos acontecimentos do Grêmio Esportivo Brasil. Sem jogar, a gente consegue ter fortes emoções e a gente vai debater um pouco sobre isso, né? O clima na Baixada não tá legal, né? Ou pelo menos não tava antes, será que vai melhorar agora? A gente vai debater um pouco sobre isso. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, direto de algum lugar deste estado, Lucas Maffei, bem-vindo, Lucas.
Fala, gurizada, diretamente de Casca, próximo à Serra Gaúcha. Mas vamos lá, o Brasil consegue tirar o sono do cara até sem jogar, né? A gente vai conseguir reclamar do Brasil, provavelmente, sem o Brasil entrar em campo.
É, casca, né? Tem que ter muita casca aí pra gente conseguir ser
Brasil. Pra torcer pro Brasil.
É inacreditável. Teve uma frase hoje que eu vou até usar agora, né? Eu já esperava o pior, mas foi pior do que eu esperava. Então acho que é por aí. Mas antes, né, gurizada?
Eu não esperava nada e o Brasil conseguiu entregar nada.
É inacreditável. Mas antes, né, gurizada, vamos falar da KTO rapidamente. KTO que tem as odds rolando aí, tem Campeonato Gaúcho, mas não nos interessa mais, só para secar aí os amigos aí que moram perto de Casca. É, a KTO, a gente tem o cupom ChavaCast, 20% de free bet no primeiro depósito. As KTOds, inclusive, criaram a hashtag KTOds. Então é isso, gurizada. Se forem apostar, escolham talvez aí a KTO, né, Rubro Negra, apoia a gente. Rubro Negra nas cores, né, da marca. E é isso, e a odd para o novo treinador do Brasil, a gente fez uma pesquisa ali no sanatório, né? O técnico Paulo Porto não tem chance nenhuma de vir, ele está num projeto maior. Tem o Alessandro Telles, né? Ex-San Luís, tem o próprio Rogério Zimmermann, sei lá, tem o Lisca.
Falar em sanatório, já que tu replicou uma frase que tu leu hoje, né? Eu vou replicar uma frase que eu li no sanatório que eu acho que expõe o nosso momento, né? Mas talvez não só o nosso momento, mas o sentimento de ser Brasil, né? A frase é a seguinte, ó. Às 15h04 de hoje, tá? O cidadão mandou assim: vamos ser honestos, a gente é muito otário.
Cara, olha, essa frase acho que resume tudo, né? Resume realmente tudo. Somos
um... Inclusive, eu acho que poderia ser o título do episódio.
Cara, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu tinha botado outra coisa, mas essa frase resume melhor. Deixa eu ver o que eu tinha feito aqui. Pera aí, vamos fazer em tempo real aqui, né? Sem clima na casa mata, nada a ver ficou. Agora acho que a frase aí do sanatório é melhor.
Vamos ser honestos. Reticências. A gente é muito otário e um ponto final, assim, o ponto final é... Eu gosto muito de quando o cara manda um ponto final no WhatsApp.
Perfeito. Mostra seriedade, né? Mostra carinho. Isso. Muito carinho nessa frase. Mas é isso, gurizada. O Brasil que vai ser representado no dia 1º de abril, ironicamente no dia da mentira, com a data base da Série D aí marcada para dia 28 de abril, não tem mais o treinador Fabiano Dait. O Brasil demitiu ele por telefone, o que já gerou aí um burburinho pela demissão, né? Dava para demitir pegando ônibus, chamando Uber. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, depois a gente fala sobre isso. O telefone foi inventado para essas coisas também, mas enfim, a gente entra depois nesse mérito. É triste, né? Inventa telefone e não pode usar. Mas enfim, a gente fala um pouco sobre isso. O Brasil hoje está sem treinador, cara. E sem 8 jogadores, pelo menos, no elenco. Entre eles aí, né, o Robinho não vai ficar, tem propostas da Série C, da Série B, o Jefinho estava emprestado pelo Botafogo do Rio, também não deve ficar, o Biteco vai para o Jaldi Negro, né, o Jeb aí de Bagé, obrigado Bagé, valeu, ainda bem que a multa é bastante alta para a gente não se aventurar, Pedro Santos parece, né, o volante também não vai ficar, questão salarial, aí já não sei quanto o cara ganha, mas enfim, essas informações saíram na RU também. O Harrison foi emprestado para a Lajadense. Os dois jogadores da Chapecoense voltaram para a Chape. O meia, o Rafael, aparentemente o Brasil tem interesse em mantê-lo, mas aí está negociando. E o Nicolas Queiroz, que não tem mais contrato, o Brasil também não vai renovar. não vai fazer falta, né? Então, alguns jogadores já saíram, não sei se os principais destaques aí também vão sair ou se a gente vai conseguir manter. Aparentemente tem contrato com a maioria deles.
O que não significa muito, né?
É, exatamente, como diz o Barbosa, um babalu já é suficiente. Então vamos aguardar.
Um babalu sem o caldinho do babalu já é o suficiente.
Exatamente, né? Já vencido. Então é, gurizada. Então a situação aí é um pouco problemática. O Brasil teve uma coletiva...
Se tu fosse o Recife, tu voltaria, Pedro?
Cara, eu não... Ele tá em São Paulo, lá no interior de São Paulo, né? Olha, acho que eu não voltaria, não. Pelas circunstâncias mesmo. O Brasil hoje é uma empresa ruim de trabalhar. Pode ser até que o ambiente hoje esteja melhor lá. Até acredito. Mas...
É um relacionamento tóxico?
É... Hoje foi dito isso na coletiva, né? Foi pelo menos pincelada essa expressão aí. Enfim, espero que ele volte, porque, na minha opinião, ele foi um dos grandes destaques do Brasil. Mas hoje a gente não tem o Fabiano, aparentemente o nome mais forte é do Alessandro Telles, que já trabalhou com o Paulo Porto, já trabalhou no Pelotas, e estava no São Luís, que deu um totó no Grêmio, foi campeão da Recopa. Enfim. Mas não sabemos se está confirmado, se não está, só os próximos dias dirão. Mas como alguém disse no sanatório também, a gente tem outras prioridades no momento, não precisamos pensar muito nisso. Mas Lucas Maffei, em relação à demissão, tu está feliz, está satisfeito com essa notícia, está triste, ou está feliz, mas insatisfeito com a forma como as coisas se desenvolveram? Enfim, qual é a tua opinião?
Eu vou te dizer que eu já teria demitido há muito tempo, né, então... da demissão em si, de não dar continuidade no trabalho do Fabiano, me satisfaz isso, creio que é o melhor para o Brasil realmente, pode, não sei, deu certo, é inegável que deu certo, o Brasil atingiu o principal objetivo, que seria não cair, né, porque para mim sempre é muito pobre pensar só nisso, eu não, jamais vou aceitar que o Brasil pense só nisso, eu consegui o objetivo de ir para a Série B. Não acredito que fosse um objetivo, claro que na hora de falar, vão falar que era o objetivo chegar na Copa do Brasil, mas lá no primeiro dia que entraram em contato com o Dykes, não era um objetivo que colocaram na mesa, ó, tem que chegar na Copa do Brasil, mas o campeonato foi passando e caiu no nosso colo, né? Então, a partir de determinado momento, passou a ser um alvo bem, como é que eu posso dizer, bem chegável essa Copa do Brasil, bem palpável, mas infelizmente, eu não sei se é por pequenez do Brasil, se é por pequenez do Dike, o Brasil abre mão dessas coisas que caem no colo dele por se satisfazer do objetivo mínimo sempre. É uma coisa que eu nunca vou entender, né? O Brasil parece que perde o tesão em competir, não cair, pra mim tá bom. Aconteça o que acontecer, eu já não caí. Se foda aí jogando vocês, tá bom aqui, eu vou pensar agora na Série D. Já não vou jogar a segunda divisão. Pra mim tá show de bola. Mas o Brasil tinha bastante condições no meu modo de ver de chegar nessa Copa do Brasil. Era simplesmente tentar já era uma grande coisa pra aquele momento ali. Mas... eu acho que o principal, eles negaram hoje na coletiva, né? Mas acho que pesou muito, e espero que tenha pesado de fato muito aquele jogo lá em Erechim. É claro que a resposta política vai ser que não, que o Brasil tentou, que o campo era pesado, que o Ipiranga era um grande time. Mas o Brasil não tentou ganhar aquele jogo lá, o Brasil foi para Erechim, se haja que haja, acontecesse o que acontecesse, estava bom, já não valia mais nada. Então, ali foi a grande mudança do campeonato e talvez do emprego do Dykes que aconteceu ali, né? Poupar jogador naquele jogo, não botar os caras em campo contra o Grêmio. No meu ver, ele também não tentou ganhar do Grêmio. Em nenhum momento o Brasil tentou ganhar do Grêmio. Pode ser que alguém vá dizer, mas é o Grêmio. Nosso campeonato não é contra eles, né? Mas, porra, todo mundo que vai lá toma 5, toma 6, foda-se, não tenta. Marca os caras, tenta fazer o Brasil, vai lá e não disputa. Então, talvez esse pensamento seja maior que o Fabiano Dai, seja enraizado já no Brasil também, o fato de não competir, de buscar o mínimo e de chegar nesses jogos e, ah, nós somos o menor que eles, não vamos ganhar. Mas é normal a gente não ganhar deles, nós vamos tentar. Então, eu espero que isso tenha pesado, esses dois jogos. Mas, agora a gente, em relação a outra questão, a gente pode debater e se eu fosse o funcionário, ele talvez ficasse bravo e ser demitido pelo telefone. Também acho que é errado o fato de demitir pelo telefone, não chamar o cara, ou se o cara realmente estava aí, eu não sei. A gente não sabe agora em quem a gente pode acreditar, né? Porque o Fabiano deu a versão dele e o Brasil hoje não deu a versão dele. O Brasil só fez uma coletiva ali que poderia ter sido um SMS, né? Com o torcedor. Um áudio do Rogério Zimmermann, talvez. O Rogério tenha dito as frases já que falaram hoje em alguma coletiva, que tivesse uma edição ali e disparasse. Não sou pra nada aquela coletiva de hoje. Então, a verdade vai ficar com o lado do Fabiano, ele foi lá, falou, e vai ficar a verdade com o lado dele, o Brasil não falou o lado dele. Então, eu acho que sim, não tinha necessidade de demitir o cara pelo telefone, se isso é verdade. Eu não concordo que tenha que ser o presidente que tenha que demitir o treinador, se tu tem um executivo de futebol, em teoria, ou um diretor de futebol, enfim, em teoria o futebol tá na mão dele. Aquele cara acha que tem que mudar o treinador, ele tem que falar com o presidente, ó, presidente, não serve, nós estamos no caminho errado, vamos demitir esse cara. O presidente diz, beleza, o cara vai lá e demite. Não creio que seja uma função do presidente. Eu, se um dia for demitido, não vai vir o presidente da minha empresa me demitir, vai vir o meu gestor. Então, não creio que tenha que ser o presidente, que não concordo com essas críticas de que o presidente não foi falar com o cara. Mas o Brasil é uma bagunça, né? Então abre margem para tudo isso. Me pegou de surpresa até o fato da torcida ser muito pró Fabiano Deitz, né? Acho que por ninguém esperar, inclusive nós, todo mundo esperava que o Brasil ia cair, e por esse fato, sei lá, se tenta dar mais uma chance para ele mostrar, ou ele mereceu continuar por causa disso. Mas, pelo que eu pude ver, somos minorias, os anti-Fabiano Deitz. Mas, enfim, agora é ver o que vai acontecer, né?
Cara, não achava o microfone aqui, mas... Mas é isso, não, eu ia falar um pouco nesse sentido também. Cara, eu acho que a lambança foi muito grande, assim. E... pela forma como tudo se desenvolveu, eu também acho que o Fabiano... Na minha opinião, o Fabiano fez um ótimo trabalho no sentido de conquistou os objetivos principais. O que eu e o Barbosa, nós comentamos no último episódio da Copa do Brasil, ali do Ipiranga, né? Nenhuma garantia existia caso a gente jogasse com o time titular, com a força máxima, enfim, com o time mais pra frente, sei lá, qualquer coisa para tentar ganhar. Mas a falta de... iniciativa nesse sentido foi o que mais chateou todo mundo e deu esse gostinho amargo, porque a gente poderia muito bem ter ido com o time titular lá e ter perdido o Ipiranga, ou ter mesmo empatado como eles sempre empatam lá com todo mundo lá em Erechim, mas a não tentativa é o que mais incomoda. E aí o jogo do Grêmio foi consequência, aquele jogo do Grêmio não era para existir. Até o Fabiano em alguma... acho que foi na entrevista pro Beto, né? O Futebol Online aí, que ele... O Fabiano também cometeu um erro de ter dado essa entrevista, porque ele estava com a cabeça quente, estava chateado, começou a falar um monte de coisa que nem competia ele como treinador. Mas ele comentou, tinha gente achando que a gente ia ganhar do Grêmio lá. Eu acho que ninguém achava que o Brasil ia ganhar do Grêmio lá. Mas esse jogo não era nem para existir. Mas existindo, a gente era para tentar jogar. Tem um torcedor do Grêmio, antes de tu falar, Lucas.
Mas é um erro achar que vai ganhar do Grêmio?
Cara, eu acho, cara.
Eu não acho, porque então quando for jogar contra o Grêmio com o Inter, tá, beleza, não entra em campo.
Não, tem que tentar, mas eu acho que é um erro, cara. Tu tem que evitar a todo custo, tem que fugir dele.
Não, eu sou 100%. Eu só não acho eu não vi a coletiva, né? Mas parecia que os caras achavam que não ia ganhar. Mas pô, é errado achar que vai ganhar.
Cara, é que pelo contexto, claro, ele é muito fácil para o treinador que saiu derrotado falar isso, né? O próprio Rogério falou isso, que o nosso campeonato não é contra eles, aquela coisa toda. Eu acho que é um erro a gente... Por exemplo, ele poupou gente em Erechim para jogar em Porto Alegre. Né? Deu todas as evidências disso. O próprio Robinho não começou jogando em Porto Alegre. O Robinho não é o Pelé, mas, porra, ele tinha que ter jogado com o Robinho, pelo menos iniciado. Então, deu a entender que, cara, o jogo do Grêmio era interessante pra ele, era interessante pros jogadores, era interessante pra alguém. Mas pro clube, estrategicamente, não era interessante. O Brasil ganhar lá em Porto Alegre, se a gente pegar o histórico da nossa história toda, a gente ganhou pouquíssimas vezes. Eu não vou nem falar o número mágico aqui pra não, ninguém ficar abalado. Então, por esse ângulo, assim, sendo bem objetivo, bem, bem pragmático, cara, não dá pra achar. Dá pra tentar. Por exemplo, o Guarani foi goleadaço lá, né? Contra o Grêmio na Arena, na última rodada. E o Guarani tinha perspectiva de botar time misto ou reserva e teve ali um debate lá interno e foram com o time titular, com isso, o Júnior, com o Michel, com o Tony, todo mundo. Tomou um pau, mas chegou a empatar com o Grêmio, chegou a estar 1-1. O Guarani fez gol no Grêmio, fez um belo gol, inclusive. Então tentou, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que dessa lambança toda, ignorando os resultados foram bons, tá? Mas eu acho que a gente tem que chegar a um ponto seguinte, um consenso. O Brasil tem direito a demitir. Isso aí não existe outra. Ele tem prerrogativo para demitir, demite quando quer. Né? Se vai pagar a rescisão ou não, aí são outros 500. Vai ter que se virar para pagar. Não sabemos o valor. Mas o Brasil tem direito a demitir. A gente não sabe exatamente como é que estava o clima interno. Teve aquela história do Dumas, que para mim nunca ficou muito clara. Já deu uma rasgação ali na história toda. Teve o Robinho também. Cara, o jogo fez bons jogos, não tava entrando tanto. Enfim, até o próprio o Tinga também teve uma certa insistência. Eu sei que o Tinga é um jogador experiente e tal, talvez um dos mais caros do elenco, mas também não entendi muito bem a insistência do cara. Então teve situações aí que davam a entender que pelo menos alguma coisa internamente estava acontecendo. Agora, o que o futuro vai dizer é o seguinte. Quais serão os engenheiros que vão sorrir no futuro, os engenheiros de obra pronta? Porque se o Brasil for bem, a gente vai celebrar essa demissão. Vai tipo, ó, a gente fez o certo mesmo, era ter demitido o Fabiano. Agora, se a gente for mal, vai ter um chororô danado eternamente. E vale lembrar 2012, cara. Um cenário não nada parecido, mas também de demissão de treinador. O Luizinho foi demitido liderando um campeonato. Perdeu pro Guarani de Venâncio Aires para Marcelo Cospide, o Guarani acho que era o lanterna. O Brasil demitiu o Luizinho e trouxe o Cospite. Uma decisão.
Era lanterna, bem lanterna.
Uma decisão assim, ó. Cara, não tem pé nem cabeça. Horrível. Não faz sentido nenhum. Mas essa decisão completamente equivocada, né? Fez com que o Cospite chegasse ao Brasil, não tivesse ganho nenhum jogo, foi demitido, seguido, e veio o Rogério Zimmermann. O resto é história. Por uma cagada, deu certo. Eu não tô dizendo que vai acontecer isso de novo. E nem tô dizendo que foi uma cagada a demissão agora. Mas o futuro, cara, ele é muito...
Eu queria fazer uma mosca no carro do Nadson quando ele estiver ouvindo essa parte. Ah.
Não, o Nadson daqui a pouco tá xingando dentro do carro. Mas, cara, e o principal nome que estão ventilando é do Alessandro Telles, né? Esse São Luís, que eu já comentei antes. Que ele já deu declaração que não foi procurado pelo Brasil. Então, não sei o que tá rolando, se tá tendo negociação mesmo. Se está rolando leilão, se já está acertado. Vamos saber só nos próximos dias. Mas assim, eu acho que para resumir a obra, a coletiva do Brasil não disse nada com nada, criou mais insegurança, como se fosse uma instabilidade maior ainda. O Brasil não disse nada com nada, cara. Eu sei que talvez tenha coisas que não possa abrir, mas se não pode abrir tudo, então nem faça.
Faz uma nota, então. Ou não faz, ó. Sei lá.
E vamos supor que tem algo grave, tá? Que eles não possam lavar essa roupa suja em público. Vamos supor, não tô dizendo que tem, vamos supor. E não dá pra falar. Então, cara, coletivo fica muito inútil, né?
Não. Porra. Parece o comentarista comentando sem assistir o jogo.
E aí, depois que o Fabiano foi no Beto Vetromile, ali no Futebol Online, foi na segunda-feira, não lembro o dia exato. Cara, o Fabiano começou até bem a entrevista ali, falou que tava chateado, tudo bem, tá no direito dele, reclamou da demissão por telefone, falou até com o Luiz Fernando tinha ido na casa dele e tal, então tipo, pegou ele meio que de surpresa, depois disse que não tava tão surpreso assim, se contradisse um pouco, aí depois já socou no Brasil, que o Brasil não tem nem camisa pra vender, o que é verdade, mas que não tem nada a ver com a parte dele.
Mas novidades viram aí, né?
Novidades vêm aí, né? Direto de Joinville. Vai ser uma novidade pop. Então, cara, assim... a lambança foi muito grande, cara. Então, essa demissão, ela cria esse clima de instabilidade total, esse clima ruim. E o torcedor do Brasil, cara, eu entendo ele estar indignado com a demissão do Fabiano. Entendo mesmo. Mesmo aquele que não estivesse tão feliz com o Fernando, com o Fabiano, né? Porque, cara, o Brasil, a gente não sabe quanto tá essa rescisão. Essa questão, pra mim, financeira, pesa demais. Quanto vai pagar pra demitir? Né? E o trabalho nos objetivos estava bom. Então a gente gostaria de saber mais detalhes do porquê da demissão. Não sabemos, não vamos saber. A coletiva só criou mais instabilidade. E a única coisa que pode baixar um pouco a poeira vai ser a contratação de um novo treinador. Não sei se o Alessandro Telles vai ser esse nome que vai baixar a poeira. Mas é um cara que estava no gauchão e socou o Grêmio, né? E, é o Grêmio reserva, o Grêmio que não estava nem o Renato. Beleza, era o mesmo Grêmio praticamente que foi a Pelotas e nos ganhou. Então me serve o cara que soca o Grêmio de algum jeito. Então, assim, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda, né? É o meme. Eu só quero que o perfil do novo treinador, seja ele, Alessandro, Telles ou outro, que seja um cara que saiba montar, reforçar esse elenco, pensando no gauchão, pra gente ter uma base. Não sei como é que a gente vai pagar esses caras nos meses que a gente vai ter futebol. Não sei, mas se o Brasil quiser sonhar um dia voltar a Série C, só com um elenco mudando de um ano para o outro, pouquíssimas peças, mantendo uma base, mantendo o entrosamento, assim como a gente já fez no passado, assim como as grandes campanhas dos outros times já fazem, é isso, é manter uma base e ir progredindo ano após ano. Se não, cara, se a gente for ter que renovar elenco do zero todo ano, estamos ferrados, vamos dizer outra coisa.
A coletiva de hoje foi pior que a dos três sócios sendo apresentados?
Foi, cara, porque pelo menos tinha três sócios novos, né? Eu não sei se hoje, no dia de hoje, a gente teve três
sócios. Acho que perdeu mais sócios.
Perdeu. Né? Pode ter perdido. É foda. Eu não julgo tanto a demissão, eu julgo mais a forma como tudo aconteceu. Eu acho que demitir tá no direito. O Brasil tem direito a demitir. Se eles acharam internamente que era pra demitir... É direito da executiva, e eles fizeram, eles calcularam muito bem, eles devem ter pensado isso durante muitos dias. Se eles demitiram, essa demissão não nasceu ontem, não nasceu semana passada, né, isso já estava sendo debatido há mais tempo. Agora, cara, para cada escolha uma renúncia, já dizia Chorão, né? E toda escolha tem o seu risco, né? Manter o Fabiano teria o seu risco, e não mantê-lo tem o seu risco também, tudo é arriscado, né? Ainda mais no time errado de grana como o nosso. Então, assim, cara, eu não julgo a demissão, boto fé que vá vir alguém que vá nos dar mais lastro para montar um elenco pensando no ano que vem, né, uma renovação, uma manutenção de elenco principalmente, e que seja um cara que não tenha medo de jogar. Porque o Fabiano, nos times que ele passou, ele é muito conhecido por ser defensivamente muito bom. Muito seguro, né? Até eu tava com os amigos aqui em São Leopoldo, um tempo atrás, e aí eu falei da forma como o Brasil tava jogando, a formação, e aí um deles, o apelido do Fernando é... Do Fernando não, do Fabiano é Maninho, né? Aí um Rio falou assim, bem o Maninho mesmo. Então, tipo assim, é uma característica dele, né? Então, assim, eu espero que o cara que venha saiba jogar defensivamente, que a gente vai precisar, mas que também vá pra frente um pouco, né? Que vá mais pro ataque, que faça como o Guarani de Bagé fez, cara. O time do Guarani de Bagé não era nada demais, mas tinha ali um Wilson Júnior ali, endiabrado, indo pra cima. Tinha um goleador nato ali esperando a bola pra cravar e fez 5 gols no gauchão. Esse pá ainda é o goleador, não olhei se não foi ultrapassado. Então, assim, o que eu espero é isso. Um cara que nos dê tranquilidade, uma manutenção de elenco e que tenha um pouco mais de confiança.
Ambição.
Mais ambição, boa, a palavra boa. Um pouco mais de ambição. O Fabiano, com essa retranca, o sistema defensivo nos deu os objetivos, que bom. Mas talvez essa demissão seja nesse sentido. Cara, ele nos deu o que a gente precisava, mas a gente precisa ter um passo além, um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que a partir daqui para mais. E se for isso, esse pensamento, eu tô com a direção. E aí eu tô com ela. A única coisa que me deixou abalado foi a forma como foi feita, né, telefone e tal. Eu queria um xalalá, que é muito bom para esses programas de rádio aí que querem só... Não são todos, tá? É, mas esses aí que vivem dessas polêmicas, porque cria um ambiente de instabilidade absurdo. Assim, o Brasil não precisa mais de crise. O Brasil já tem caminhão de prêmio chegando, buzinando lá na frente. Tem o transfer ban agora, que também é outro problema, né? Que a gente nem falou aqui. Então, cara, não precisava dessa crise, né? Dessa pequena crise, pelo menos.
Não é, foi uma sucessão de erros, né? No sentido de não a demissão em si. É isso, o Brasil tem direito de demitir, beleza. A forma que fez foi errada, a forma como não se manifestou foi errada e a forma como se manifestou foi pior ainda. Então, talvez se não tivesse manifestado, tivesse parado por ali, tá, já, hoje talvez ninguém lembrasse, mas que o Brasil não tinha falado nada. Mas aí o Brasil vem com essa coletiva, parecia os três patetas no pé da cama, um olhava pro outro e agora quer mais, mas não, responde aí, não sei nem o que falar, responde o outro ali, empurra pra ele. E aí, pronto, continuou o burburinho.
É, no meu mundo ideal, né, cara, o Brasil, acho que nessas gestões de crise, ele tem que tentar trazer a narrativa para ele, né? Ele ser o cara, né, personificando aqui, o cara que segura a bomba. Então, tipo assim, no mundo ideal, no mundo cor-de-rosa, todo mundo feliz, pessoas e animais convivendo em, né, alegria, o Brasil devia estar já com o cara engatilhado, já contratado, o novo treinador. Porque ele demitiu na semana passada, aí marca a coletiva para segunda e antes da coletiva, sei lá, na manhã já anuncia o treinador. À tarde já tem a coletiva falando um pouco dos motivos, mas de repente apresenta o cara junto, e aí a pergunta da demissão do Fabinho...
Tira o foco, né?
Mais fraco. É, tira o foco, pega a narrativa pra si. Então, quanto mais demorar pra anunciar esse treinador, cara, isso aí vai ficar cozinhando um tempão.
E pra anunciar o treinador, tem que tirar o transfer ban? Ou é só o jogador?
Cara, é que assim, acho que o Brasil pode assinar um contrato com o cara, anunciar, e aí depois vai registrar. Acho que para anunciar em si não precisaria estar registrado no BID ou coisa do gênero. Entendeu? Acho que anunciar sem contrato assinado é um risco grande.
Não, isso
se já tem o contrato assinado, anuncia. Depois que se vê como é que vai ser para registrar o cara, para trabalhar depois oficialmente nos jogos.
E se vocês quiserem saber mais, eu passo o número do advogado.
Pois é, essa questão também não ficou muito clara, né? Se o Brasil está conseguindo avanços. Se o Brasil vai por outro caminho, vai apresentar de repente um plano de pagamento, se é possível essa possibilidade, né, de apresentar um plano de pagamento, a gente consegue pagar em 50 prestações no carnê das Casas Bahia, se é possível, não sei, quando vê o Brasil só pagando, libera, não sei, não tem essa informação. Então fica essa instabilidade também, como é que o Brasil vai pagar a rescisão do... Talvez não pague o Fabiano agora, mas como é que vai pagar pelo menos esse transfer ban, né? Vai liberar acabar com essa sanção e aí registrar os jogadores e o próprio novo treinador, né? Porque o campeonato tá aí, tá batendo na porta. Por mais que a reapresentação seja dia 1º de abril, falta pouco, né? Hoje é 25, estamos gravando hoje 25 de março. E a Série D, cara, eu não admito, assim, como torcedor e como sócio, que o Brasil fale assim, a gente vai entrar só para disputar. Não admito. Pode ser que todas as odds estejam contrárias a nós. Gênesis tem uma música muito boa que fala isso, né? De odds, todas as odds contra mim. Todas as possibilidades contra. Então, assim, pode ser. Pode ser que a chance do Brasil seja remota de subir, mas tem que reforçar esse elenco para querer subir, porque a gente vai tentar manter, pelo menos a ideia, né? Manter esse elenco.
Até porque seria mais um campeonato só para... Tamo aí.
Não, tem que tentar classificar. Cada mata-mata tem mais 100, cento e poucos mil reais de premiação por avançar. Então é mais grana. E eu tava vendo aí o investimento na Série D toda é de 110 milhões de reais. O campeão e o vice vão receber 1 milhão e 200.
Então, e o nosso grupo também não é assim. Me parecia que ano passado era mais forte.
Tem o Novo Hamburgo, que é uma incógnita. Ele caiu, mas ficaram 4 jogadores só. O resto tudo é novo. O Avenida fez uma campanha pior que a nossa. Tem o Barra. Inclusive, a informação do meu pai, senhor Adair Krieger, assistiu.
Que a princípio é o favorito, né?
Mas o meu pai disse que não viu nada demais. Meu pai já falou que é uma merda. Mas o Barra tá com uma estrutura absurda. Tem o Concórdia, que é a estreia. Tu conhece bem o Concórdia aí. Mas o Concórdia, pelo que eu vi, também não tá lá essas coisas.
O Concórdia tava aqui ameaçando abandonar, não tava?
Pois é, fico te devendo. Tem o Cascavel do Paraná, tem o...
Não agora, mas eu acho que tu já ventilou a hipótese de não disputar um tempo atrás.
Cara, são times aí que, assim, são chatos de enfrentar. Mas é um grupo que, classificando, a gente tem boas chances de fazer uma boa Série D. O grande calcanhar de Aquiles aí da Série D é que a gente classificando, a gente vai pegar a gente do grupo A7, que tem Água Santa, tem uns times mais de São Paulo. E aí fica mais feio. Cara, o Concórdia quase caiu no Catarinense, ficou em décimo lugar. 11 pontos. O Ercílio Dulce ficou em 8. 8. 8. 8ª colocação. O Barra ficou em 5º, hein? E tá jogando aí com o Criciúma. Então, cara, não é...
Catarinense, antes que o Brasil disputasse, seria o maior campeão.
Quem duvida é maluco. Então, assim, cara, é um grupo chato, um grupo difícil, mas dá pra classificar. O primeiro mata-mata, na minha opinião, é o mais tenso. E aí, se porventura a gente passar, né, vamos botar aqui o Pedro otimista, aí, cara, é outro campeonato. E aí a gente vai avançando de fase em fase, de bar em bar e mesa em mesa, e a gente vai indo, né, cara? Mas eu não admito que a gente use a Série D só pra jogar ou coisa do tipo. Acho que a gente tem que usar ela como vitrine, tem que usar ela como arma para tentar trazer jogadores e tentar trazer esses jogadores com contrato até o final do gauchão do ano que vem, algo do gênero, pelo menos, pra gente não virar o ano sem ninguém, cara. E talvez seja o mundo de Bob, fantástico mundo de Bob, ter um time pro ano que vem já renovado e tal, mas se a gente não se atirar nisso em algum momento, a gente tá ferrado, a gente nunca mais vai subir. E aí, cara, é muito fácil a gente fazer um gauchão horrível, não pegar mais a Série D, ficar um ano inteiro sem competição nacional, sem Copa do Brasil, e viver no ostracismo aí de uma copinha, que talvez a gente tivesse que jogar agora, não sei nem se a gente não vai, né? Não sabemos. Jogando aí que nem o nosso co-irmão, nada pra fazer. Então, cara, o futuro é tenso.
Nebuloso.
É nebuloso.
E não há perspectivas de melhora.
Só se alguém derramar um caminhão de dinheiro, não de prêmio, né? O caminhão de dinheiro aí pra nos resgatar, cara. Porque não vem.
Sim, ou o campo, de alguma forma, da liga nos salva, ou perspectivas externas, eu não tenho nenhum.
É. E, cara, e assim, acho que vamos falar do ponto bom, tá? Na minha opinião, a gente tem 20 jogadores, né? Desses 20 jogadores, cara, acho que metade, um pouquinho mais da metade, são jogadores que me agradam, assim, pra elenco, né? Não digo que são jogadores fantásticos, mas eu acho que dentro do contexto todo dos outros times, como a gente tem visto, é um elenco aqui.
Uma boa parte do time titular ficou, né?
É. Se ninguém sair durante os próximos dias.
Isso.
Eu acho que...
Ninguém com o contrato babalu sair.
Olhando para os outros times, cara, a gente está dentro do que a gente precisa. A gente está na Série D, a gente precisa de um time forte para a Série D. E é por isso que eu lamento muito, bato muito na tecla do Robinho, cara, porque eu gosto de ponta que nem ele, cara. Que ele é meio... Como é que é? Meio boleirão, assim, dribla demais quando não precisa. Lá contra o Grêmio ele errou nos momentos assim. Mas eu gosto de cara que vai para cima, que cava falta, que tenta o diferente, cara. O Wilson Júnior é um pouco isso do Guarani também esse ano. Se ele fosse um cara que, com medo de tentar, ele não teria feito metade do que ele fez no gauchão. O gol que ele fez contra o Brasil é gol de que não tem medo de errar, cara. Saiu driblando todo mundo e saiu. Ele criou o gol pro cara. Então eu gosto de ponta assim. E faz falta. Numa Série D, um ponta assim, ele é muito diferenciado. Não é todo mundo que é assim. E eu não duvido que ele vai jogar até uma Série B aí por algum time. Não duvido mesmo, porque o futebol tá muito assim, cara. Tá muito nivelado, os jogadores são muito parecidos. Então, o cara que passe um pouquinho melhor, um cara que saiba marcar, como o Recife, por exemplo, que marca o jogo todo, que tá sempre ali, que não se lesiona, esses caras fazem diferença numa Série D. Então, eu boto fé muito nesse elenco aí que a gente tem, nesse grupo, reforçando, é claro, e com o time dando continuidade a ele, né? Cansei, cara. Tô até um pouco triste, mas é isso, é, sim. Agora é esperar.
Se não fosse com tristeza, a gente não ia gravar, né?
É,
quem aproveitou aquele episódio de alegria lá com classificação e vencemos o Juventude, aproveitou, agora é só tragédia de novo.
Mas cara, vamos lá, que nem o Gaulesa, um abraço pra tribo do Gaulesa do CS, Nerdola. O Gaules sempre fala umas coisas tipo, cara, mas se alguém tivesse dito que agora no pisto, não sei o que, a gente ia ter essa posição aqui, a gente assinava agora, a gente ia aceitar, a gente ia estar feliz. Eu acho que se a gente tivesse em dezembro do ano passado e alguém nos dissesse, ó, a gente vai chegar ali no final de março, a gente vai demitir nosso treinador, mas a gente vai estar na Série D do ano que vem, com 20 jogadores contratados para a Série D do ano seguinte, do ano...
E não vamos ter caído.
E não vamos ter caído, acho que todo mundo ia estar feliz.
Não, sem dúvidas. Não, é aquilo que eu falei, né? Foi o objetivo que foi dado, foi alcançado, mas no decorrer do tempo a coisa foi se encaixando. O Nath ia fazer ia contar alguma história do cara trovando uma mulher, né? Tenho certeza que papo vem, a coisa foi. Mas o Brasil veio pontuando, foi somando, nananã, e pá, caiu no colo. E não quis. Ou não quis, ou enfim, não sei o que aconteceu, né? Mas.
É.
É?
De repente achou mais interessante jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, por questão de visibilidade. Sei lá, cara. Mas enfim, passou. Eu acho que, assim, não é o melhor cenário do mundo, que a gente tá totalmente ferrado de grana, totalmente ferrado de várias questões.
Isso é outro ponto que me deixa extremamente chateado. Eu sei que não vai mudar do dia pra noite essa questão de tá afundado em dívidas, mas, cara, não se vê no... Não se tem uma perspectiva de melhora, sabe? Não é nem isso de mudar do dia para a noite. É, ó, aqui, ó, elaboramos um plano. Eu tenho certeza que o Brasil até hoje não sabe o quanto que deve. Tenho essa absoluta certeza. Já estamos em março da nova diretoria e tenho certeza que o Brasil não sabe o quanto que deve. Então, beleza, até quando a gente vai ter que jogar só para não cair, fazendo elenco barato, para a coisa começar a andar. Não sabe, sabe? Parece que, vamos fazer elenco barato para não cair eternamente. Mas quando que isso vai mudar? Quando que a gente vai tentar mais? Quando que a gente vai ter investimento? Quando que vamos pagar a dívida? Não tem nada de mudança em relação a isso.
É, cara, porque assim, esse gauchão que a gente passou agora, eu não acredito que ele vá se repetir, tá? Não digo nem por nós, estou dizendo pelo contexto. Com um gauchão muito atípico, campanhas extremamente parecidas. Na última rodada, muita gente podia cair, muita gente podia classificar. Um gol nos separou de cara, mudou totalmente nossas perspectivas, né? Como a gente falou, né? Um gol do Caxias mudou tudo, mas um gol nosso também teria mudado tudo. A gente teria pego um jogo na Baixada, valendo Copa do Brasil e uma classificação. E aí sim a gente ia pegar... Grêmio ou Inter, né? E aí sim é um cenário já muito mais complexo, mas a gente já estaria na semifinal, dois jogos, ida e volta, assim como a dupla Caju tá fazendo. Então, cara, é um campeonato que, assim, eu não acredito que vai se repetir ano que vem. Então, o Brasil não pode contar muito com isso de que todo ano a gente vai fazer um time X e vai dar certo, o peso da camisa, aquela coisa toda, porque é muito instável. Né? O próprio Juventude é um exemplo disso. Juventude com investimento altíssimo não fez um bom campeonato, perdeu para nós. Porque o futebol é assim, cara. O futebol é uma loucura. Então a gente precisa.
E o Caxias, que esperava fazer um bom campeonato, contratou o Argel, que ninguém dava nada. E aí, uma coisa andou.
E aí, cara, a gente guardou aquela vaguinha para eles ali. Foram rindo, passaram pelo São José. Botaram mais grana no bolso. Vão ser eliminados agora, né? Dificilmente vão conseguir algo além disso. Mas já fizeram a deles. Já avançaram mais uma fase. Botaram mais dinheiro no bolso. Mais uma renda. E é isso, cara. O Juventude que tem um pouquinho mais de chance de fazer uma frente aí. E é isso que acontece, cara. Mas enfim, eu acho que isso aí já passou. O leite derramado já foi. Agora é torcer para que o novo treinador tenha um ambiente melhor para conseguir trabalhar e a gente conseguir fazer uma boa Série D, ser bem competitivo. E não subindo, que, cara, a matemática é muito punitiva pra todo mundo da Série D. É difícil subir pra caramba na Série D, pra qualquer um, do mais forte ao mais fraco. Mas não subindo, que a gente termina 2024 com uma perspectiva de ter 20 jogadores, talvez mais, não sei, para 2025. Uma perspectiva de trabalho, de continuidade, fazer um gauchão, tentar fazer um gauchão mais... Não um gauchão tranquilo esse ano, né? Mas um gauchão que seja seguro ano que vem novamente, que garanta a Série D para 2026 e uma Copa do Brasil que faz toda a diferença. E aí a gente tenta de novo, cara. Vá batendo na porta até que uma hora a gente consiga subir. Assim como o Caxias se peidando com essa camisa que é uma pluma, conseguiu. Então se eles conseguiram, a gente consegue também. E é isso, cara. Se continuar assim, eu vou chorar. Mas acho que a gente tem boas perspectivas. Né? Sendo otimista, acho que a gente não tá um cenário tão devastador assim. É ruim, mas poderia ser pior.
Ah, não. Poderia ser pior. Agora, de ter boas perspectivas, eu acho que ainda é cedo. Não sei.
Ainda é cedo. E, cara, o que tu acha do...
Até porque nem treinador a gente tem, né? E faltam 30 dias pra começar.
Mas o Alessandro Telles, cara, tu acha um cara interessante ou não tens opinião formada aí?
Não, sendo bem sincero, eu não tenho opinião formada, mas ao contrário do Dites, que eu já tinha opinião formada contrária, acho que seria uma aposta válida, sabe? O Fabiano já se sabia que era isso aí. Beleza, conquistou o objetivo, mas é isso aí.
Sim. É, alguém falou em Itamar Chulli esses dias, mas ele tá no Santa Cruz, lá no Santinha. Não sei se o contrato dele, acho que não vai até o final do ano.
Ah, eu acho que o Itamar, se um dia quisesse ter voltado, ele já teria voltado.
É. E eu não sei se ele não é um cara muito caro pra esse momento que a gente tá, né? Não tem nem noção quanto o Brasil tá pagando de salário pra treinador. Mas, enfim, treinador tem aí, né? Como disse o Rogério, treinador tem. O próprio Rogério, né? Só... Eu, cara, só pra encerrar com um pouco de humor.
Fale.
O que tu ia falar aí?
Não, eu ia dizer que eu até nem quero que o Rogério volte. Cara, acho que mudou muito pouca coisa internamente desde a última coletiva dele.
Ah, exato. E aí se ele fosse pra voltar agora, não era nem pra ter saído, né? Porque talvez se ele tivesse ficado, a gente tivesse conseguido manter mais gente, né, do time anterior. Mas, cara, uma coisa que eu achei muito divertida nessa história toda é que o Rogério foi demitido pelo... Não foi demitido, né? Ele, em comum acordo, São Caetano e Rogério encerraram os trabalhos. E no mesmo dia o Brasil não sou o Fabiano, cara, a demissão. Cara, se o Rogério não deu um chute na própria lixeira de casa, eu sou uma geladeira, cara, porque...
Se ninguém mandou nenhum SMS...
É. Não, ele desligou, né? Botou modo avião ali. E foi comer um sanduíche esfarelado. Não tem outra explicação, cara. Porque foi um timing perfeito, né, cara? Parabéns aos envolvidos aí. É, foi engraçado. Eu vi até no Twitter um cara cravou. Quem está chegando de volta ao Grêmio Esportivo Brasil é o Rogério Zimmermann. Alguém falou isso, anunciando a demissão do Fabiano. Então tá muito difícil.
Mas é a especulação mais fácil de ser feita sempre, né?
É. Não, sempre. Cara, eu gostaria muito de ter visto o Rogério ficar sabendo disso. Certo que alguém mandou. É, o Rogério, tá voltando? Ai, cara. Ai, é foda.
É, ele dá aquela risadinha. Não. Nem entrou em contato comigo.
Ele tá procurando a capa do...
Eu nem sabia que tinha sentido. Eu nem sabia que tinha demitido ele, né? Não acompanho,
né? Caiu, né? Pra nossa alegria, né? Menos um.
Não. Ele estaria respondendo que... Não, nem acompanho mais o Brasil. Não sei o que tá acontecendo.
Certamente. Mas é isso, gurizada. Acho que vamos encerrando por aqui. Ficamos no aguardo aí do próximo treinador. O Klopp tá saindo livre também, mas não queremos.
O Mourinho quer voltar a trabalhar.
É. O Filipão tá aí sem emprego também, né? O Filipão, se quiser comprar o Brasil.
Quem sabe, né?
Dinheiro pra isso.
Last Dance,
exatamente. Ele e Mortosa, hein? Que beleza. Então é isso, gurizada. Obrigado pela audiência de sempre. Voltamos na próxima semana, provavelmente com mais novidades. Esperamos que melhores novidades. E eu vou deixar uma enquete no Spotify, né, se você gostou da demissão. E outra enquete, vamos fazer duas. E qual seria o melhor nome na opinião, né? Aí dá pra até escrever, eu acho. Beleza, gurizada? Falou, obrigado, Lucas, pela presença.
Valeu.
Na próxima semana. Falou.